O conceito de Gilgul, de reencarnação, é um conceito que pode nos responder muitas dúvidas. Não obrigatoriamente nós vamos conseguir entender a fundo, mas nos faz entender diversas passagens. Primeira coisa, isso faz entender muitas vezes o que nós vemos de pessoas, Deus nos livre, jovens, que falecem. De uma forma geral, nós estamos acostumados que uma pessoa idosa em algum momento vai falecer. É uma coisa que a pessoa está acostumada já. O que a pessoa não está acostumada é quando se trata de pessoas jovens, Deus nos livre, ou crianças. Uma coisa que pesa muito. Porque, digamos, uma pessoa idosa, a pessoa olha e diz, ele viveu bastante, ele aproveitou, ele pôde investir bastante, ele pôde fazer bastante coisas boas, mas uma pessoa tão jovem não deu nem tempo dele começar a vida. Não é a forma que as pessoas costumam falar. E quando se conhece o conceito de Gilgul, fica fácil, não estou dizendo que fica fácil de se consolar, mas fica fácil de entender. Fica fácil de entender que não é que aquela alma não teve chance de fazer nada. Aquela alma tinha alguma coisa apenas para consertar, ou algumas poucas coisas para consertar, algumas poucas coisas para melhorar, para aprimorar, para fazer. E eles conseguiram cumprir essa missão. E por isso eles puderam ir embora antes do que nós chamamos do tempo certo, entre aspas, como se tivesse tempo certo. Talvez antes de trazer alguns exemplos disso, vamos mencionar de uma forma rápida sobre o livro de Yonah. Está chegando Yom Kippur daqui a pouco. E todo mundo sabe que na tarde de Yom Kippur, em Minha, após a leitura da Torá, que tem também à tarde, nós lemos a Haftarah, uma Haftarah especial que se lê no Yom Kippur à tarde, que é o livro de Yonah, livro de Jonas. Yonah foi um profeta. E nós lemos o livro inteiro na tarde de Yom Kippur. Não é tão comprido, é um livro curto, bem curto, que conta a história de Yonah. Essa história de Yonah, resumidamente, é que Deus manda Yonah, como profeta, ir até uma cidade chamada Nínive e lá anunciar para as pessoas que ele está vindo como um profeta, em nome de Deus, para dizer para eles que as pessoas estão se comportando muito mal e se as pessoas não vão fazer tshuva, não vão retornar, vão se arrepender, retornar a Deus, Deus vai destruir a cidade inteira. É uma cidade muito grande. E Yonah não quer ir. Quer se esquivar de ir para Nínive. Não vou entrar agora nas questões, por quê. Yonah enxerga que não quer ir. E o Yonah vai até Yafo. E ele pega um navio para ir para outro lugar, para Tarshish. E aí começa uma tempestade muito forte. Ninguém entende o que está acontecendo. As pessoas estão viajando. Uma tempestade fora do comum. Vai derrubar o navio, vai afundar o navio. E eles chegam para o Yonah, que está adormecido, e falam para ele que você está dormindo. Krai Lelokecha, chame, invoque o seu Deus. E eles querem saber quem é o culpado, o que está acontecendo, por que, que isso está acontecendo. E o Yonah diz para eles, eu sou o culpado. Eu sou o culpado porque Deus me incumbiu de uma missão, e eu não cumpri a missão. E por isso está acontecendo isso. Se vocês me pegarem e me jogarem no mar, vai acalmar para vocês a situação. Eles jogam Yoná no mar e, de fato, o mar se acalma. E o navio pode prosseguir a sua viagem. E o Yoná é engolido por um peixe, não baleia. Peixe, escrito Dag. O peixe engole o Yoná, um peixe grande, engole o Yoná. E ali o Yoná fica 3 dias e 3 noites rezando para Deus da barriga do peixe. Ele faz chuvá e ele assume que ele vai fazer aquilo que Deus ordenou a ele. E esse peixe cospe o Yoná na beira do mar e o Yoná imediatamente se dirige para Ninvé, anuncia para as pessoas fazem chuvá. Essa é um resumão da Haftarah, da história da Haftarah. História de Yoná. O Gaon de Vilna tem um comentário muito interessante sobre o livro inteiro do Yoná. E logicamente que não dá para nós passarmos em 5 minutos todo o livro e toda a explicação, o comentário do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna segue um raciocínio do Zohar, que todo o livro de Yoná também vem nos ensinar algo além das lições já básicas que estão ensinando, para não fugir de Deus, para cumprir aquilo que Deus está te mandando, para fazer chuvá, etc, etc. Por isso que se lê, inclusive, em Yom Kippur. Além disso, diz o Gaon de Vilna que essa história de Yoná é a história da alma. Yoná é chamado Yoná ben Amitai. Yoná, pomba. Ben Amitai, Amitai é da palavra Emet, verdade. A alma é chamada de pomba e ela é filha de Amitai, de Emet, da verdade. Deus é a verdade, como está escrito em diversos lugares, que a assinatura, o carimbo de Deus é Emet. E essa alma recebe uma missão de Deus. E esse Yoná deve ir para Ninvé. Ninvé vem da linguagem de Navé. Navé é morada, moradia, fazer uma moradia para Deus. A alma tem como função trazer a divindade neste mundo, como cumprindo a vontade divina. Só que a alma acaba, o Yoná acaba se desviando, indo para Tarshish. Tarshish são riquezas. A pessoa se perde atrás das riquezas diversas que existem no mundo e acaba se desviando. E esquece que ele tem uma missão a cumprir de trazer a divindade para o mundo. E ele acaba correndo atrás das coisas materiais e se esquece da vida. O que acontece? Chega um dado momento que essa pessoa é atirada do navio e é engolida pelo peixe. O peixe representa a cova. A sepultura. A pessoa é engolida pela sepultura. E chegando lá na sepultura, essa pessoa acaba caindo, como o Gaon de Vilna lá é meticuloso nas palavras, que aparece, no primeiro momento aparece que ele foi engolido por um peixe, dag, e depois aparece uma dagá, uma peixe feminina. Então, o Gaon de Vilna fala que um é o túmulo e o outro é o purgatório. Essa alma acaba parando no purgatório, afinal de contas ela não fez o que ela tinha para fazer. E a alma fica lá chorando e implorando 3 dias e 3 noites. Existe um conceito pela Kabbalah que durante 3 dias e 3 noites a alma ainda está próxima do corpo, ela tenta voltar para o corpo. E assim o Yoná está rezando para Deus, fazendo o tshuva. E pedindo uma segunda chance, pedindo para ele poder consertar e fazer a missão pela qual ele foi enviado ao mundo. E aí, Deus concede. Deus concede e esse peixe cospe o Yoná de novo no mundo, na terra. Em outras palavras, reencarnação, Gilgul. Diz o Gaon de Vilna, esse é o Gilgul. A alma está voltando ao mundo para consertar e reparar o que ela não fez. E aí, desta vez, a alma vai e faz aquilo que Deus mandou ela fazer. Vai para Nínive. E aí, lá em Nínive, nós aprendemos que já é um outro assunto, que é a mitzvah da tshuva, a forma de tshuva. Se aprende lá quais são as datas, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc, etc. O Divino se estende bastante em falar sobre essa parte também. E depois tem uma outra parte final da história também. Então, né, o Divino explica o que isso representa, mas não tem a ver com o que nós estamos falando. Então, nós vemos aqui também a história de Yonah. É uma alusão à história da alma. E, principalmente, sobre o conceito de Gilgul, dessa segunda chance, uma reencarnação. Nossos sábios trazem diversas pessoas que foram reencarnações de outras. E isso nos faz compreender, muitas vezes, várias passagens, várias histórias. Por que que isso aconteceu? Por que que essa história aconteceu justo com o fulano? Opa, são duas almas que estão voltando e reencarnando para consertar algo que foi feito lá no passado. E assim tem muitas e muitas coisas bem interessantes. Como nós mencionamos, tem o livro do Rav Chaim Vital, tem o livro do Rama Mifano. Nos dois são trazidas várias e várias passagens e Gilgulim. Só como dois exemplos agora, para terminar, muito curtos, que não... Só para ter uma ideia, se Deus quiser, se der tempo, em outro momento para falar sobre isso. Adam Harishon. Adão. Adão foi criado e a alma de Adão reencarnou em David HaMelech, rei David. E a alma de Adão vai também voltar em Mashiach. Dizem nossos mestres, o acrônimo do nome Adam é Aleph, quer dizer, as letras são Aleph, Dalet, Mem, Adam. Aleph é de Adam, Dalet de David, Mem de Mashiach. A alma de Adam Harishon precisa ser consertada, afinal de contas foi cometida uma falha. E é até interessante que o Midrash conta que Adam Harishon deveria viver 1000 anos. Ele viveu 930, como a Torá fala. Por quê? Porque ele doou 70 anos para um nenezinho que iria nascer e morrer imediatamente sem poder viver. E esse nenezinho chamava-se David HaMelech, o rei David. O rei David iria morrer logo após o parto. E ele acabou vivendo 70 anos. Esses 70 anos vieram de Adam Harishon. E era a mesma alma. Ou seja, ela viveu 930 anos, stop, parou, depois de muito tempo, alguns milênios, ela voltou novamente para viver os 70 anos que faltavam e para consertar uma série de coisas que tinham que ser consertadas. Entre parênteses, é verdade que tem um outro Midrash que diz que Abraham, Yitzhak, Yaakov e Yosef é que deram os anos, fizeram doações de anos para David HaMelech. E esse Midrash não é uma contradição que nós falamos agora, porque a alma de Adam foi para Abraham, foi para Isaac, foi para Jacob e Yosef, e eles repassaram novamente isso para David, quer dizer, o que precisava ser consertado ainda ficou por ser consertado, e por isso passou novamente, ainda assim, para David. Isso entre parênteses, um detalhe. Outra coisa também que consta nos livros é que Moshe Rabbeinu era a reencarnação de Shet e de Hevel. Hevel era o filho, o segundo filho de Adam Harishon, aquele que foi assassinado pelo Caim. Moshe Rabbeinu tinha a alma de Hevel, que era também a mesma alma de Shet. Shet foi o terceiro filho de Adam Harishon. Depois que o Caim matou o Hevel, o Adam Harishon teve mais um filho chamado Shet. A alma, então, de Hevel veio para Shet e de Shet veio para Moshe. Qual é o acrônimo do nome de Moshe? Mem Shin Hei. Mem de Moshe. Shin de Shet. E Hei de Hevel. Sim, verdade. Tem uma diferença entre Adam e Moshe. Adam é o nome dele mesmo e de pessoas que ele reencarnaria no futuro. Adam, sim. Foi de Adam para David para Mashiach. Moshe está indo para trás. Está voltando. Moshe é a alma que pertenceu a Shet, que pertenceu a Hevel. Por que que um está indo para frente e outro está indo para trás? Está justamente representando que Adam HaRishon tinha o que consertar. E por isso, então, para frente. Veio David HaMelech para consertar, e veio Mashiach para consertar, finalmente, tudo de Adam. No caso de Moshe Rabbeinu, Moshe já era o conserto final de Shet e Hevel. Então, por isso, está na ordem inversa, mostrando que Moshe já conseguiu concluir a missão de Shet e Hevel.